Você ouve agora... Hashtag, sua tag diária de informação sobre tecnologia, inovação e criatividade, cinema, streaming e muito mais. Hashtag.
É isso aí, senhoras e senhores, meninos e meninas de plantão aí sintonizados nessa finalzinho quase de tarde de segunda-feira aqui na D2 FM 95.3. E aí, como é que está a sua segunda-feira? Espero que produtiva, espero que muita positividade para essa semana também, para você que é um homem de negócios ou uma mulher de negócios. Né, que as coisas fluam, que as coisas sejam bastante positivas, promissoras. E você que está aí na sintonia, você que é estudante também, né? Está quase no finalzinho do ano. Essa nova modalidade, né, de estudo online, eu sei que tem muita gente aí na faculdade também que está ralando pra caramba, né? Os conteúdos ficam online e ficam mais difíceis, né? A gente tem que se coordenar completamente para tirar dúvidas, então, com o professor, quando a matéria é bastante complexa, aí, então, que exige mais paciência da gente também via aí o WhatsApp e outros meios de comunicação. Bom, tá começando aí no seu rádio, nesse momento comigo aqui, Márcio Santos. O hashtag, para você que não conhece, a gente bate um papo como sempre aqui. Tem vários quadros interessantes que se titulam, né, de hashtag. Por exemplo, hashtag tecnologia, inovação e criatividade, hashtag ciência e espaço, hashtag cinema e streaming, hashtag dicas de aplicativo, hashtag TBT. Quando eu trago uma história interessante também, normalmente às quintas-feiras, que é o dia oficial do hashtag TBT. Tá certo? Bom, vamos então falar de tecnologia. Como de praxe, a gente inicia com esse assunto.
Hashtag tecnologia.
Bom, vamos lá. Olha só, eu trago uma matéria para você, mas antes eu pergunto para você. Você sabe aquele teclado de desktop? Esse que de repente você pode ter em casa? Não tô falando do teclado do notebook, né? Pois o teclado do notebook, ele é integrado, né, no notebook. Agora, esses teclados soltos com fio que vai lá atrás do seu PC? Então, se eu te disser que existe aí um teclado computador, você já tinha imaginado nisso? Você conhece? Então, é o que eu trago para você, esse teclado portátil, né, com computador dentro dele. Então, se você ainda não ouviu falar, saiba que existe uma empresa que é a Raspberry Pi Foundation, né? A Raspberry Pi Foundation é uma antiga dona, né, do menor computador aí do mundo. E agora ela está inovando, né, mais uma vez. E a companhia americana anunciou aí um lançamento de um teclado computador. Olha que interessante. Então a Raspberry Pi 400, que é esse modelo da Raspberry, o Pi 400, ele acaba de ser lançado oficialmente e ele pode ser a opção ideal para quem de repente está buscando aí um computador com um preço mais acessível e recursos básicos, tá? Não estou falando nada de top de linha para você que é gamer, por exemplo, falar, ah, vou comprar um computadorzinho desse aí, então, teclado, e vou jogar tudo. Até dá para jogar uma coisinha assim, bem leve, tá? Agora, esses gamers aí mais pesado não vai rodar não, tá bom? Bom, então eu tô falando do Pi 400, esse modelo que é teclado computador da empresa Raspberry, a americana. Nada mais é, então, do que um teclado compacto. Eles têm aí disponível nas cores branco e também rosa, com um computador embutido. Então é um tecladinho com um computador embutido, é só isso. É bem interessante, né? Ou seja, basta você conectar, então, esse teclado a um monitor ou a uma TV que você tem em casa e você terá aí uma máquina pronta para as atividades simples, né, do dia a dia, como abrir um documento no Office, né, Word, Excel, ou então navegar ali na internet e ou reproduzir outras mídias, né, música, vídeos, enfim. Bom, segundo a empresa, a Raspberry, essa fabricante desse mini teclado PC que eu trago para você hoje, houve aí, olha só, um crescimento bastante acelerado na demanda pelo Raspberry Pi 4, que é uma versão anterior ao Pi 400. E, né, então, lançado em junho do ano passado, esse Pi 4, devido à pandemia da Covid-19, já que muita gente estava trabalhando e estudando em casa. Então, assim, né, com essa crescente demanda, a Raspberry decidiu dar uma atualizada, então, no Raspberry Pi 4 pro Pi 400, certo? que está sendo lançada agora com um design mais amigável e atraente também, porém com especificações muito similares ao modelo de 2019. Tá? Então o PI 400, esse teclado computador, conta, olha só, vamos lá, para você que entende de configuração, eu digo para você aqui, ó, o PI 400, ele conta com um processador quad-core de 1.8 GHz, né? Então também tem uma... ele é um pouquinho mais rápido, né? Em relação ao PI 4 de 1.5, então esse novo é 1.8. Ele tem também 4 GB de memória RAM, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. Ou seja, você pode navegar na internet na boa, sem fio, via Wi-Fi. É bem tranquilo, tá bom? E no teclado, há duas opções de saídas. HDMI, de até 4K a 60 Hz. E duas portas USB 3.0. E uma porta USB 2.0. Então, totalizando aí três portas USB, mais saída HDMI para que você ligue no monitor, numa TV, esse teclado computador. E é bem legal, né? Então o cabo de energia se conecta pela porta USB-C, né, do tipo C, e a entrada também para um cartão micro SD, caso você queira fazer transferências aí de arquivo nesse computador que é teclado e PC. Olha só, no início do lançamento, né, nesse ano, o PI 400 estará disponível apenas no Reino Unido, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália e na Espanha. Há duas opções de preço, $70 apenas pelo teclado, só o computador teclado, sem os acessórios, ou então $100 para o kit que inclui aí mouse, cabo de força e o cartão micro SD, cabo HDMI também e um guia, inclusive, para iniciantes. E segundo a empresa, a Raspberry Pi, serão lançadas, sim, em breve, outras versões do teclado adaptadas para o mercado sueco, dinamarquês, português, que é o nosso caso, e também japonês. Então, bem legal, né? Apesar dos produtos da Raspberry Pi serem conhecidos como computador ideal para crianças também, né? Para quem está iniciando ali no mundo da informática, essa ideia, de certa forma, é ajudar, né? Qualquer pessoa que precise aí de um computador, principalmente, mais barato possível. Então tá aí uma opção, né, de computador barato que eu trago para você. É super portátil, com custo-benefício. Então tô falando aqui de um teclado computador, tá bom? Agora, de curiosidade, eu trago para você também, que de repente está bastante curioso com esse teclado computador, saiba que lá na ML, o Mercado Livre, você encontra o PI 4, né, esse modelo da Raspberry, custando ainda um pouco salgado, tá? Chegando aí a quase R$1.000, ou seja, R$ 964,00, segundo a minha pesquisa que eu fiz. Então, o PI 4, e eu tô trazendo para você aqui o PI 400, que é uma atualização desse PI 4, é um pouquinho mais veloz, já que o PI 4 tem 1.5 GHz, o PI 400 tem 1.8. Tá bom? Então, embora, né, a matéria aqui que eu trago para você também diz que vai custar aí $100, que daria aí no mercado mais ou menos atual aí algo entre R$500 e R$600, pode ser que venha um pouco mais caro, né? Já viu, né? Estamos no Brasil. E você, já teve uma experiência com um computador pequenininho assim? Acha legal? Para criançada, né? Eu acho bacana também. Para quem tá iniciando aí no ramo de informática, quer ter o primeiro acesso a computador, né? Ter acesso ali a navegabilidade, a mexer com Windows, enfim. É um computadorzinho legal, com custo-benefício, que você pode pesquisar aí nas suas lojas preferidas online. Por enquanto, tá? Você vai achar só o PI. Quando eu digo PI, é o PI, tá bom? P de pato, I de Ivo. Ima, isso também, tá? PI. Então é isso, é PI 4, é o que você vai achar. Agora o PI 400 ainda vai ser lançado em versão para português. 5h15, vamos de música aí no seu rádio?
Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa.
Com certeza, viu? Vale a pena ouvir e, claro, seguir este programa nas redes sociais. Eu sempre passo para você que está acompanhando o Hashtag, né? A rede social ali do Hashtag, que é no Instagram, arroba Hashtag D2FM. Você também, claro, pode seguir ali a D2FM, que é o @RádioD2FM. E o hashtag também vira podcast, que você pode ouvir essas matérias que eu trago para você todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas. Então, os programas que já rolaram estão em formato podcast, certo? Lá no Spotify. Para você que utiliza o Spotify, é só você buscar lá hashtag espaço D2FM e você vai encontrar o podcast lá, o link do hashtag. Beleza? Bom, 5h29, vamos com mais assuntos interessantes aí no seu rádio.
Hashtag inovação e criatividade.
Bom, vamos falar de inovação e criatividade, mas antes eu faço aqui eu trago para você o seguinte, olha, eu pergunto, né, para você. Você é daquele tipo de pessoa que vive preso em estereótipo? Aí você fala, pô, o que é isso? Vamos lá, sabe aquela imagem, né, ou conceito, digamos, padronizado, estabelecido, como, por exemplo, quem faz comida em casa deveria ser só a mulher. Ou então, de repente, tal serviço, né, tal serviço só deveria ser desempenhado somente por homens. E a gente sabe que não é bem assim, né? Esse estereótipo já tá caindo por terra. Então, veja bem, né? Com o passar do tempo, muitos tabus desses estereótipos foram sendo, podemos dizer aí, desmistificados. Então, já todos, né? Tanto os homens quanto as mulheres já provaram que são capazes de fazer o que querem desde que estejam preparados. E ponto final. Então, olha que legal que eu trago para você aqui, que é uma matéria de inovação. O que está acontecendo é o seguinte, dessa vez, uma escola lá na Austrália, tá bom? Uma escola lá na Austrália está inovando e aplicando, olha só, aulas de mecânica para as meninas, para as alunas. É isso mesmo. Então, atualmente, na escola Stella Maris College, que está localizada na cidade de Sydney, lá na Austrália, agora está oferecendo aulas de mecânica e manutenção de carros para meninas do ensino médio. Olha que legal, então, com lições, né, oferecidas pela Galmatic. A Galmatic é uma instituição de ensino que promove incursões, workshops e cursos de manutenção de automóveis e do tipo faça você mesmo, né, para mulheres e adolescentes. Então, digamos que é uma terceirizada que veio para a escola para poder ensinar as meninas do ensino médio aulas de mecânica e manutenção de carros. Bem legal, né? Então, as alunas aprendem o que o colégio, né, considera como habilidades essenciais para a vida. E não podemos ter dúvida disso, né? Realmente é uma habilidade essencial para a vida. E segundo informações da Bored Panda, os ensinamentos do projeto incluem, vamos lá, ó, como trocar um pneu, como verificar a pressão do pneu, como verificar os níveis de óleo e de líquido de arrefecimento, o que fazer em um acidente de carro e outras lições aí similares, tá bom? Então, o intuito, né, dessa iniciativa é encorajar a independência, a força e também a desenvoltura das mulheres em situações cotidianas, né, para quem está dirigindo um carro. Então, é muito legal, é muito interessante, inclusive eu coloco como muito necessário, né? Então, essas meninas não precisarão esperar por alguém para ajudá-las, por exemplo, lá no futuro. Então, elas poderão fazer isso rapidamente por conta própria. Já que na Austrália também vale lembrar, né, que as estradas costumam ser muito longas, né? Assim como também lá nos Estados Unidos, né? Ou enfim, qualquer viagem que você for fazer, que seja daqui, né, de Pouso Alegre a São Paulo, uma mulher dirigindo sozinha no carro. E aí, furou um pneu? Tem um estepe atrás? Então vamos colocar a mão na massa e fazer, desde que você saiba fazer direito, certo? Então é isso que é a intuição dessa escola lá em Sydney, na Austrália, está ensinando no ensino médio para essas meninas. E a verdade é que não se trata também de força, né? Mas basicamente de informação e, eu diria aí, habilidade de algum modo, né? Então se trata apenas de um trabalho para homens? Não, não se trata apenas de um trabalho para homens. Então, esses tipos de soluções, né, de mecânica fácil, vamos colocar assim, qualquer mulher pode aprender e ter essa habilidade para fazer, né? Isso também é muito interessante. Então, que legal, né? Essa escola lá na Austrália inovando e, através de uma terceirizada, ensinando aí habilidades essenciais na área de mecânica, né, e manutenção, aulas de mecânica e manutenção de carros para meninas no ensino médio. Fica uma dica aí também, né? Para as escolas da região, quem sabe, por que não oferecer aí um curso extracurricular, né? Na sua grade de ensino. Eu acho que seria super válido, super interessante, né? As pré-adolescentes, vamos colocar assim, chegarem na fase adulta com esse conceito, né? Olha, eu sei trocar um pneu, eu sei medir ali a temperatura do óleo, sei ver o nível do óleo, enfim, essas coisas básicas que até homem, às vezes, né, demora um pouquinho para aprender. Então, eu acho super válido, super bacana, certo? E você, o que que acha? Vale a pena ter, de repente, um curso extracurricular de mecânica aí para as meninas? Eu acho interessante. Se você quiser opinar, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 99959-4118, beleza? Enquanto a gente vai de música.
Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa.
É isso aí, já estamos de volta com o Hashtag no seu rádio. Agora faltando aí 14 minutinhos para as 6 da tarde. E vamos sem muita delongas aqui para outro assunto interessante, que é esse aqui, ó.
Hashtag Ciência e Espaço.
É isso aí, segunda-feira, dia 9 de novembro, e eu trago uma notícia pra... Não é preocupante não, tá? Fica tranquilo, vamos a ela então. Olha só, entre os asteroides considerados aí potencialmente perigosos para a Terra, está um que se chama o Apophis. O Apophis, que passará perto aí do nosso planeta em duas ocasiões. A segunda, que é um pouquinho mais perigosa, tá? Vamos lá, que é em 2068. Tem aí, vamos colocar aí, né, praticamente 68 anos para, aliás, 48 anos, né, daqui a 48 anos, já que estamos em 2020. Olha só então, as chances de um impacto, né, do Apophis é bastante baixa, mas o que acontece? Os astrônomos garantem que é preciso ficar de olho nessa rocha espacial, no Apophis, pois sob certas circunstâncias, o que vai acontecer? O que pode acontecer? É que o Sol, tá? O Sol pode aquecê-lo de modo que o desvie de sua rota relativamente segura para cima, né, da Terra, para a gente. Então, esse aquecimento pode acontecer de forma desigual ali no asteroide, fazendo com que ele irradie energia térmica de forma assimétrica, ou seja, bastante desigual, em cada um de seus lados. Então isso pode fazer com que ele ganhe um impulso em uma nova determinada direção. Então este efeito, que ele irradia energia térmica da forma assimétrica, né, desigual em cada um de seus lados, e isso gerando um impulso para que ele se desloque em uma outra direção, esse efeito recebe o nome de aceleração Yarkovsky. Tá bom? A aceleração Yarkovsky. Então, até agora, a órbita do Apophis foi analisada e os astrônomos concluíram que ele não deve colidir com a Terra, mas eles não haviam, né, considerado essa aceleração de Yarkovsky, tá bom? Então, ao calcular a ameaça que o asteroide pode representar para a gente aí em 2068. Agora, o problema é que um novo estudo, né, mostra que o asteroide Apophis está se afastando de sua órbita prevista anteriormente em cerca de 170 metros por ano. Então, a cada ano, ele desvia ali a sua rota que anteriormente era prevista a 170 metros de distância a cada ano. E de acordo, então, com o autor principal do estudo, David Tollen, o calor que um asteroide irradia dá um pequeno empurrão nele, né? Então, o hemisfério mais quente do asteroide estaria empurrando um pouquinho mais ali do que o hemisfério mais frio, e isso faz com que ele se afaste para longe do que a órbita puramente gravitacional poderia prever. Então isso significa o quê? Que ainda é preciso continuar de olho ali no Apophis. Os cientistas vão continuar monitorando o Apophis com bastante cautela, né? Então, antes de 2068, este mesmo asteroide fará uma aproximação ainda bastante segura da Terra, tá? Em 2029, tá logo ali, permitindo que nossos telescópios, né, façam observações e coletem dados a partir de uma visão mais detalhada da superfície e também, claro, do formato ali da rocha, né? Como é que ela é. Então, assim, será possível analisar Como que serão os efeitos dessa aceleração Yarkovsky, né, que causa aí no Apophis desse asteroide, e talvez prever aí as possíveis trajetórias que ele ganhará nos próximos anos. Ou seja, novos estudos precisam ser feitos e refeitos em cima deste asteroide. Então, desse modo, se houver, né, se houver qualquer ameaça de impacto na próxima passagem, lá em 68, os astrônomos saberão com bastante antecedência e poderão até criar estratégias aí para resolver esse problema. Então já existem muitas propostas, né, de como desviar asteroides em rota de colisão com o nosso planeta, incluindo ali o projeto DART. O projeto DART, né, o DART da NASA, que é o seguinte: chocar uma nave com um asteroide, ponto final, entendeu? Então, na tentativa de desviar aí a órbita do objeto menor. Então, mas por enquanto, né, não há motivo aí para pânico, fica tranquilo, tá? Já que ainda não foram detectado um risco de colisão aí do Apophis com o nosso planeta. Você pode continuar com a sua programação normal de vida, tá? Com os seus planos. Fique tranquilo, o Apophis está muito longe daqui, só em 2029 que ele vai passar, não perto, mas assim, uma distância mais perto aqui da Terra. E aí sim, né, esses novos estudos, temos aí, vamos colocar então aí 48 anos de estudo para saber se há hipótese de que ele um dia possa entrar aí na rota de colisão com a Terra, tá bom? São matérias que eu trago para você que muita gente duvida, né? Já recebi aqui também, inclusive, outros dias aqui no hashtag, ouvintes dizendo: ah, esses cientistas aí não sabem o que fala, tal. Cabe a você, né, querido ouvinte aí, decidir se você acredita ou não. Agora, são fatos publicados em revistas científicas. Aí, quem somos nós para discutir aí com cientistas, né? A não ser que você seja muito inteligente e possa provar o contrário. Aí, tudo bem. Certo? Bom, vamos de música no seu rádio, agora 5h53. Esse foi o som do Scorpions, Wind of Change, encerrando aí o hashtag de hoje. Bom, ainda temos participações, dá tempo, vamos lá no nosso WhatsApp. O Renan de Pouso Alegre disse o seguinte: boa tarde, Márcio. Os cientistas que estudam a vida inteira não sabem de nada mesmo não, kkk. Quem sabe são os especialistas de rede social que ficam vendo teoria da conspiração o dia inteiro. É isso aí, o Renan opinando aí. Mas é difícil, né, os cientistas estudarem a vida inteira e não saber nada. Alguma coisa eles sabem, né, Renan? E muito. Bom, a Tereza de Paraisópolis está aqui com a gente também. Ela disse: boa tarde, esse programa é muito bom. Quanto aos asteroides, isso é bíblico, só não tem data. Bom trabalho. Valeu, Tereza de Paraisópolis, participando aqui com a gente. Quem está aqui também é a Maria do Carmo. Ela disse: oi, Márcio, segunda-feira brava, que nada, com o som desses Scorpions, tudo fica maravilhoso. Beijão da Maria do Carmo. Valeu, Maria do Carmo, como sempre, também participando aqui com a gente. É isso aí, o hashtag vai encerrando por aqui e eu, Márcio Santos, vou encerrando também os trabalhos, agradecendo aí, como sempre, o seu carinho, a sua audiência com a gente, a você que sempre e todos os dias está aí sintonizado aqui com a nossa rádio, com a D2 FM, já que transmitimos para mais de 100 cidades. Lembrando que você pode também aí ouvir a programação da D2 no site, né, d2fm.com.br, ou então abaixar lá o nosso aplicativo na Play Store, a Rádio D2 FM, é só procurar lá, beleza? Fique com Deus, então, um ótimo restinho, né, de segunda-feira. E, claro, convido para que você continue sintonizado com a gente. Vem aí o Reginaldo com a Isa e o Papo Reto no seu rádio. Até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu hashtag, sua tag diária de informação. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Até o próximo hashtag.